acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa e vamos nesta oportunidade conversar com a professora Márcia Ramos. Professora Márcia Ramos, que traz o material, traz para a gente uma conversa para falar de um dos mais importantes autores da música popular brasileira em todos os tempos. Professora Márcia, a senhora vem para falar de Lupicínio Rodrigues, é isso?
É isso. Bom dia.
Bom dia.
Eu quero dizer que é um prazer sempre falar sobre o Lupicínio e ainda mais nesse ano de centenário, né?
Centenário.
Que 2014 faz aí o centenário de nascimento.
Perfeito. A senhora tem algum trabalho, algum livro? O que, que a senhora está apresentando do Lupicínio Rodrigues?
Então, eu tenho duas pesquisas assim, de fundo realizadas sobre o Lupe, que são a minha dissertação de mestrado em História e a tese também, sendo que a primeira ela apresenta uma biografia, uma tentativa biográfica no campo da história sobre o compositor na cidade de Porto Alegre, no entorno que deu origem ao compositor, tentando compreender como que a interação que se dá entre o seu surgimento, né, e a própria história da cidade e aí o desenvolvimento com relação à sua produção inicialmente local, depois regional e num terceiro momento nacional. E a tese ela abarca principalmente a produção musical desse compositor, tentando entender a sutileza da composição, os vários temas pelos quais ele, né, ele se expressou e como que ele permaneceu durante tanto tempo tão forte na memória cultural, né, e afetiva das pessoas então no Brasil.
Bom, como é que era Lupicínio Rodrigues? Era rico, era bem acompanhado, ele é filho de cantores, de intérpretes, ou era simples, pobre? Como é que ele era, professora Márcia?
Não, na verdade ele vem do que a gente chama em Porto Alegre o Reduto Negro da cidade, que é o entorno da cidade. Ele vem da Cidade Baixa, numa região que hoje não existe mais, assim, fisicamente, tá na memória das pessoas, que é a região da Ilhota. Era uma região, vamos dizer assim, que agregou o que seriam os remanescentes do passado escravo da cidade, né? Que era essa comunidade negra, então, do entorno do centro da cidade. Ele era filho de um funcionário público, o pai era bedel, né, um cargo que hoje não existe mais, na Faculdade de Direito de Porto Alegre. A mãe era uma lavadeira, né, então os dois são prestadores de serviços à cidade, né, era uma família pobre, mas muito rica culturalmente. Esses passam um espaço de uma construção cultural e musical muito rica, e é nesse contexto que o Lupicínio surge, em meio ao que seriam os grupos de chorões ali e a comunidade do carnaval. Ele surge inicialmente como um compositor carnavalesco, né? Então a origem é muito simples, é muito pobre. Depois ele passa, inclusive, a exercer a mesma atividade do pai, né? Como bedel na Faculdade de Direito. Hoje ele tem uma sala, inclusive, em reconhecimento, né, a sua passagem pela faculdade dentro do prédio, tá?
Perfeito. Agora, professora Márcia Ramos, num primeiro momento, quando se fala Lupicínio Rodrigues, alguém em Florianópolis, no Sul, até mesmo em Porto Alegre, fica a perguntar: quem era o Lupicínio Rodrigues? Porque não era popular. Na verdade, ele tem duas músicas populares. Um sucesso que eu considero o grande sucesso do Rio Grande do Sul, né? Até a pé estaremos.
Que é o hino. Estaremos, o hino. Esse eu não costumo cantar porque eu sou colorado.
Ah, mas a senhora fala do Lupicínio, mas não canta a música
não,
do Lupicínio.
Não, esse eu não canto. Esse eu deixo que os outros cantem.
Além do hino do Grêmio, que eu canto muito esse hino do Lupicínio, gosto desse hino. Além desse, além do hino do Grêmio, a outra música, Felicidade Foi Embora. Então, são músicas mais populares. Mas a força do Lupicínio, e a senhora que vai dizer, não sou eu, né? É, está, eu acho que num contexto de escrever as coisas que ficaram sempre por uma reflexão, né?
Isso. Ele foi, o Lupicínio, ele surge, vamos dizer assim, como compositor na década de 30, né? A partir de 35, 38, quando ele começa a ser conhecido nas rádios do Rio Grande do Sul, pela Rádio Farroupilha inicialmente, e depois ele chega, na verdade, à Rádio Nacional, com sucessos, por exemplo, como Se Acaso Você Chegasse, que hoje é uma composição também bastante conhecida dele. Ela foi gravada inicialmente pelo Ciro Monteiro, né, e levada por um grande parceiro do Lupicínio, que foi o Alcides Gonçalves. O Alcides, inclusive, ele vinha de Porto Alegre, mas ele foi cantor também na Rádio Nacional, e ele compôs com Lupe, por exemplo, grande sucesso do Lupe no período, e as pessoas hoje acho que conhecem também, como Cadeira Vazia, né, Quem Há de Dizer, que são músicas muito conhecidas e muito gravadas, porque elas foram sendo regravadas ao longo da história do século XX. Então, por exemplo, são sucessos regravados por Caetano Veloso, pela turma ali, Paulinho da Viola, Gal Costa, Maria Bethânia, né? Eles gravaram muito, a própria Elis Regina gravou Lupicínio. Então é como se a música do Lupe, ela fosse aos pouquinhos sendo reatualizada. Então, na década de 30, ele era tipicamente esse compositor carnavalesco. Na década, finalzinho da década de 40, início da década de 50, ele se torna o grande ícone do que a gente chama o samba-canção, né? Que é o samba da dor de cotovelo. Inclusive é atribuído a ele o surgimento do gênero e tal, com duas grandes canções, que é Nervos de Aço, que é uma canção que o Paulinho da Viola gravou, inclusive, e Vingança, que na época, no auge da rádio, né, do apogeu da radiodifusão no Brasil, foi gravada pela Dilcinha Batista. Né? Então, assim, o Lupe é esse compositor, ele vai sendo conhecido e reconhecido aos pouquinhos por diferentes gerações. Né? Todo ano eu vejo assim, a canção dele se reatualizando nas novelas, em filmes, né, por compositores mais novos. É uma coisa impressionante como ele desaparece e surge, né, no ideário das pessoas.
Assim. Agora, a senhora, a professora Márcia Ramos, é uma estudiosa no assunto, é gaúcha, viveu em Porto Alegre, essa coisa toda. Agora, não sei se a senhora concorda que recentemente, de duas, três décadas para cá, houve ficou um pouco mais popular, mais conhecido Lupicínio Rodrigues, com dois CDs gravados. A Joana gravou e também o intérprete da música gaúcha nativista, ouviu Supaim. E aí parece que ficou melhor para mostrar um pouco mais a cara daquele pessoal assim não tão politizado, porque para entrar nas músicas do Lupicínio aí tem que ter uma certa cultura, uma certa leitura, né, professora?
Não, aí é que está, engraçado, porque o Lupicínio, entre a década de 40 e 50, ele chega a ser considerado pela crítica musical até como brega, né? É uma coisa engraçada isso. Por exemplo, quem recupera um pouco dessa discussão é o Augusto de Campos, o poeta, na década de 70, quando ele começa a fazer a crítica toda do movimento tropicalista no Brasil, e ele se depara com as letras do Lupicínio, e ele diz que o Lupicínio faz o que ele chama de uma exacerbação do óbvio, né? Que ele usa o lugar comum ao extremo. Isso é um pouco o que o Lupicínio faz, assim, quando ele usa determinadas metáforas e expressões na canção que ele faz. Só que ele faz isso com tal maestria, o Lupe, que o próprio Augusto de Campos equipara ele a Shakespeare, né? Pela forma como ele constrói e reconstrói essas falas. Então, ele é um equilibrista da canção, na verdade, o Lupe, né? E ele articula o que seria essa cultura mais letrada, que eu acho que vem um pouco dessa tradição do direito, com o qual o Lupicínio se deparou, acho que os grandes discursos, né, inflamados, assim, e ele traz para o que é usual, para o que é o cotidiano, e ele vai atravessando essas linguagens. Então, é engraçado que, na década de 50, como ele era muito ouvido na rádio, ele era considerado um compositor excessivamente popular, né?
Que coisa.
E a partir da, vamos dizer assim, do desconhecimento das pessoas, quando ele começa a ser redescoberto novamente no final de 60 para 70, ele é considerado esse grande clássico e essa pérola, por exemplo, da história da MPB, a exemplo de Dorival Caymmi, a exemplo de Luiz Gonzaga, que eram também compositores populares e que depois foram reconhecidos, né, com essa distinção. Então, é a maneira como a história também vai ressignificando isso, como as pessoas vão aprendendo isso.
Perfeito.
E eu sempre gosto de falar no Lupe dessa coisa, dessa forma heterogênea com qual ele compõe, porque as pessoas sempre pensam nele só como um compositor de música romântica. E ele compôs muita coisa, assim, tematizando a cidade, tematizando a música, né, tematizando a própria questão regional no Rio Grande do Sul. Ele tem uma valsa que as pessoas às vezes tocam em CTG, em centros tradicionalistas, como o Jardim da Saudade, que o Luiz Gonzaga, inclusive, gravou, né? Tem outra canção que chama Cevando Amargo, que é muito conhecida.
Amargo, né?
O início é amigo, boleia a perna, puxa o banco, vai sentando, que ninguém associa normalmente a Lupicínio, e é uma canção regionalista. Então, na verdade, o Lupe usa da canção para dar o seu recado.
É o Amargo que foi interpretado pelo Leonardo, né?
Isso também, né?
Também.
Ele, a versão original do Cevando Amargo é da Carmélia Alves,
sim,
que no auge também da Rádio Nacional era chamada Rainha do Baião, né? Como Luiz Gonzaga era o rei, ela era a rainha.
Perfeito.
Então, são as várias interpretações sobre o regional também, né? Que ele exerce, assim.
Sim, nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida para falar com a professora Márcia Ramos. Daí ela vai falar sobre o livro, o que, que traz o livro do Lupicínio Rodrigues. Nós voltamos em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Alô, ouvinte online. Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão. Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos então com o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Agora, professora Márcia Ramos, falando sobre Lupicínio Rodrigues, o centenário do grande autor do Rio Grande do Sul, que depois ganhou nome nacional e internacional. Antes de falar do seu livro, eu não sei se a professora concorda, mas eu acho que o Lupicínio Rodrigues, nas suas canções, ele dá um recado para as pessoas. Ele traz uma coisa muito para o presente, na orientação, na forma das pessoas verem. Não sei por que eu sou fascinado numa colocação do Lupicínio Rodrigues na música Esses Moços, onde ele diz, por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim, é que peço a esses moços que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz, saiba o que deixa o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. É uma coisa... é fascinante, hein, professora?
É linda a letra, né?
É fascinante.
Ele tem construções belíssimas, assim, em termos de letra. Eu gosto muito de uma canção que chama Eu e o Meu Coração, que é um embate, por exemplo, que ele tem entre o sentimento, né, e o exercício da vontade pessoal, assim, de como é que ele se coloca sobre isso. O Lupe, ele tem uma... é a forma dele se expressar no mundo, dele dialogar com o mundo, é através da canção. Ele era muito quietinho, ele era muito tímido, inclusive, mas a maneira como ele se colocava frontalmente era dessa forma. E ele diz isso em diversos momentos. Ele diz que quando ele compõe, ele dá o recado. Ele literalmente chama isso. E ele tem uma canção que eu gosto muito quando eu lembro, quando a gente fala nisso, que chama Ponta de Lança, onde ele afirma em letra que ele diz que ele lança os versos, né, como a ponta de lança certeira. Então ele diz exatamente o que ele quer dizer quando ele canta alguma coisa. Essa é a forma dele de dizer.
Bom, e o seu livro? Como é que é o livro?
Sim, o livro ele corresponde à dissertação apenas, não à tese. Ele foi editado no ano passado pela UDESC, que é a universidade onde atualmente, né, eu atuo desde 2003. E a UDESC me deu a felicidade, então, de publicar esse trabalho, né? Eu venho nesse ano do centenário, na verdade, levando esse livro para vários lugares em função do conjunto de homenagens que foram feitas. Eu fico muito contente, inclusive, com o reconhecimento aqui da Rádio da Assembleia, né, nessa entrevista. Eu cheguei a fazer uma fala recente, no dia 15 de setembro, na Assembleia, no Memorial da Assembleia do Rio Grande do Sul, em função das comemorações. Então, para mim, é esse reconhecimento, não só da figura do Lupe e da importância dele dentro da música brasileira, mas da própria, vamos dizer assim, da própria realização da pesquisa que eu fiz, para mim é muito importante. Nesse ano ainda, eu tenho preparado, está em fase de editoração, a minha tese, que provavelmente sai em formato de e-book, né? Ela ainda não está... pronta, não está impressa, né? Mas deve estar saindo logo. Mas o texto, o livro em si, ele é a dissertação. E aí ele trabalha basicamente pelo que eu coloquei inicialmente, que seria a formação e a interação do sujeito Lupicínio Rodrigues na cidade de Porto Alegre. Eu acompanho, por exemplo, o ano de nascimento do Lupe, que é 1914. O que está acontecendo em Porto Alegre em 1914? O que está acontecendo em 1920, 30, 40, 50? Para a gente acompanhando pela abertura da cidade, pelos processos que a cidade está experimentando, né, vivenciando, o que é a trajetória desse sujeito lá, né? E a relação, então, que ele vai tendo com o centro do país.
No centro universitário em Porto Alegre, a senhora deve ter no meio universitário uma boa receptividade, né? O livro, o seu trabalho.
O meu trabalho, ele foi feito pela universidade, junto, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tanto a dissertação como a tese. E eu gosto muito, assim, de visitar os espaços lá. Eu fiz uma fala recente também aos trabalhadores do Judiciário do Rio Grande do Sul, onde teve presente, por exemplo, as pessoas da Casa do Artista Rio-Grandense, que fizeram uma radionovela linda sobre a história, né, do Lupe. E as pessoas todas contam muito da presença do Lupe na cidade. Ele é muito vivo, todo mundo tem sempre uma história de um contato próximo com ele para contar, né? Ele está muito forte na lembrança e na memória da cidade. E esse livro, ele pega um pouquinho disso também, quando ele entrevista. Eu acho que eu fui muito feliz em conseguir entrevistar as pessoas, algumas já em final de vida, assim, como foi o caso do Johnson, do Rubens Santos, por exemplo, Demóstenes Gonzalez, né? A própria, tem outras cantoras aqui, Azilá Machado, Lourdes Rodrigues, No caso da Lourdes, né, ainda continua na ativa, mas esses todos que eu falei anteriormente já são falecidos e conviveram muito proximamente com o Lupicínio, então me deram depoimentos assim preciosos e é o que tem nesse livro também. Então,
a senhora
acho que o livro, só para finalizar, o livro eu acho que ele vale tanto pela história do Lupe, como por esse conjunto de pessoas e de músicos que ajudaram a fazer o Lupicínio também.
Exatamente nessa questão da história que eu quero entrar. Professora Márcia Ramos, é o seguinte. A Globo colocou uma história bonita sobre a vida de Chiquinha Gonzaga. Recentemente, um seriado sobre o Erivelto Martins, que, aliás, eu esperava uma outra coisa. Esperava a arte do Erivelto Martins e veio mais a briga dele com a Dalva de Oliveira do que outra coisa. De repente, um dia, uma história, um seriado sobre Lupicínio Rodrigues, hein?
Seria ótimo, né? O que tem de mais recente do Lupicínio no cinema foi um trabalho feito pelo Arrigo Barnabé, inclusive, que não é exatamente um filme sobre o Lupicínio, mas ele acabou pegando, vamos dizer assim, pelo documentário, algumas facetas desse Lupicínio do samba-canção, né? Desse sofrimento amoroso, assim, que eu acho que também é um trabalho importante, lembrando a importância do Arrigo dentro da música também no Brasil, né? Mas eu acho que precisa, é necessário uma biografia do Lupe pelo audiovisual, pelo cinema, seria fundamental, eu acho que está pedindo mesmo, né?
Pois é, o Lupicínio morou em Porto Alegre, morou no Rio de Janeiro, chegou a morar em Florianópolis, não? Só a família,
não,
né?
Não, o que eu soube, assim, recentemente pela família é que a dona Serenita, né?
Sim,
que
morou no Cobrasol.
Isso, morava aqui, eu acho que faleceu aqui também.
Sim, sim. Mas ele morou no Rio, né?
O Lupe não, nunca morou no Rio. Ele fazia excursões periódicas ao Rio e a São Paulo. Fazia pequenas turnês, assim, em boates, em casas de espetáculo, né? Mas a cidade de moradia sempre foi Porto Alegre.
Pelo estudo, pela pesquisa que a senhora fez, o Lupe, como é que era? Ele era uma pessoa solta, tranquila, aceitava a vida ou vivia, tinha algumas amarguras e decepções?
Não, eu acho, as pessoas me falam que ele tinha um pouco o semblante, um pouco entristecido, tinha uma coisa, um pouco de uma melancolia, que não chegava a ser uma coisa depressiva, nada nesse sentido, né? Então era uma pessoa muito calma, muito cordata, muito amiga, da qual as pessoas se aproximavam com muita facilidade. Eu acho que ele tinha uma veia muito diplomática, inclusive. Eu acho que isso, inclusive, de uma certa forma, explica o sucesso que ele acaba alcançando no centro do país, porque ele tem uma forma de aproximação das pessoas muito fácil, muito singela. E eu acho que a partir daí ele consegue, vamos dizer, se aproximar e levar a sua canção também mais adiante, né?
Bom, o professora Márcia Ramos, nós estamos finalizando essa nossa entrevista aqui. Quando houver o lançamento do livro, da obra sobre Lupicínio, pode fazer um contato com a gente. Provavelmente a gente gosta, eu gosto de ler essas coisas, de repente a gente vai ler esse livro aí do Lupicínio Rodrigues, né? E estaremos sempre à disposição.
Será um prazer, eu gostaria muito de ouvir os comentários, inclusive. Eu quero dizer que esse livro ele vem sendo lançado em vários fóruns, tá? E ele foi lançado recentemente, agora no mês de agosto, no encontro regional de história, que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina. E ele vai ser lançado num evento que para nós é muito significativo do nosso curso de História na UDESC, que chama o segundo Seminário Internacional de História do Tempo Presente. Então ele é um dos lançamentos de publicação nesse espaço também.
É agora em breve?
Vai ser agora nos dias 13, 14 e 15 de setembro o evento e o lançamento é no dia 14 de setembro, é uma terça-feira.
Perfeito, nós agradecemos muitíssimo pela sua participação. Eu
gostaria de agradecer novamente, reiterar, para mim foi um prazer falar com vocês E falar sobre o loop, vocês podem me convidar sempre.
E parabéns por escrever sobre este autor tão interessante no contexto e na história da música brasileira, por escrever e falar de Lupicínio Rodrigues. Muito obrigado, professora.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Ok, ouvimos, portanto, a professora Márcia Ramos falando do seu livro, aonde fala da vida do autor gaúcho brasileiro Lupicínio Rodrigues. Programa entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, apoio de Cauê Sá, produção de Regiane Koenig e Maria Luísa Bouza. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL, Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.